Pastor.
Bom dia. Feliz sábado. É um desafio, né? Ter que pregar duas vezes a mesma coisa. Não vai sair a mesma coisa. Se não for, vai ser um tratamento novo. Eu agradeço a Deus, né, o convite, porque ele está aqui. Esse tema de família é um tema que eu gosto. Eu gosto muito, gosto também da igreja de Moema. O meu filho Jacques, ele frequenta aqui, apesar de eu frequentar a vila, com a minha esposa e minha outra filha, ele frequenta aqui. E a gente tem um laço aí para a igreja de Moema. Agora vamos ter um laço maior, que o pastor aí vai estar indo lá para a igreja da Vila Olímpica. Uma bênção, com certeza, como foi aqui. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. A ideia é a gente refletir aqui sobre relacionamento, né? A gente vai falar sobre relacionamento, focando família. E entender o que, que é isso, né? O que é relacionamento? Relacionamento é uma coisa que aparentemente parece fácil, mas é complicado, né? Agora, qual é a importância do relacionamento, né? A partir da relação com o outro que a gente existe, né? A gente está comemorando simbolicamente aí o dia da mãe, né? Ou das mães. Essa coisa, o vínculo que tem entre a mãe e o filho é algo poderoso, né? Essa relação mãe e filho é algo tremendo. Tanto é que o dia das mães só perde para Deus, né? Só perde para Natal. No comércio, o dia das mães só perde para Natal, não tem para ninguém. Ninguém para, isso perde feio. Por quê? Porque a relação que é estabelecida aí com a mãe é algo poderoso, né? Muito forte. E aí a gente começa a perceber que a função da relação, ela é tremenda, ela dá sentido à sua vida, ela faz você ter sentido. Então por isso que é importante a relação. E o que tem que ligar uma relação? E aí a gente vai entender porque também o dia das mães é extremamente importante, né? Porque tem uma coisa, é uma relação, com relação não tem sentido. A relação ela tem que ser recheada, vinculada com um elemento extremamente poderoso que é o amor. O amor é esse elemento que faz da relação ter sentido. Então por isso que a relação da mãe com o bebê, com a criança, ela está recheada aí de uma relação de amor muito grande, de carinho muito grande, de valorização muito grande. Então esse ser humano recebe uma dose poderosa de amor nos primeiros anos de vida e que são extremamente necessários para ele. Então isso fica gravado na mente, no modelo mental. E é óbvio, quando a gente tem que lembrar do dia da mãe, vem um carinho, um afeto, um amor muito grande, porque a gente recebeu isso, essa marca poderosa. Então uma relação que não tem amor, ela não tem sentido. A relação ela tem que ter amor. É necessário ter amor para ela começar a ter sentido, né? Se a gente for ver, é complicado porque eu sempre falo assim, relacionamentos, é fácil se relacionar com pessoas iguais, né? Agora, se relacionar com pessoas diferentes, é mais difícil. Então, quando você vai constituir uma família, você vai buscar alguém para casar. No meu caso, eu vou buscar uma mulher. Normalmente, a mulher é diferente do homem. Ela pode ter direitos iguais, mas ela é completamente diferente do homem, né? Graças a Deus, né? Ela pensa diferente, tem maneiras de raciocinar diferente, é outro universo. Então eu tenho que lidar com um universo diferente, por ser mulher. No meu caso, eu sou baiana, minha esposa é paulistana, então são culturas diferentes. Então eu tenho que lidar com outro universo diferente. É um desafio tremendo eu ter que lidar com o diferente. É muito mais fácil a gente trabalhar com o igual, né? Mas no igual não tem essa relação de amor. A relação de amor tem o diferente. Por isso que Deus coloca o amor como esse elemento, né? Para ele estabelecer essa relação. Agora, o que é o amor? Alguns pesquisadores dizem que o amor é tão importante para a relação, que se faltar o amor. Tem um pesquisador que fez uma pesquisa pós-guerra, Segunda Guerra. Crianças foram abandonadas pelo pai, pela mãe, criança pequena, 2, 3 meses. Então foram retiradas dessa criança a capacidade de ela receber amor. Ela entrava num quadro que chamou de depressão anacrítica. Ou seja, quando se retira o amor, ela entra nesse quadro
E ele diz o seguinte: se essa criança não receber amor em 3 meses, de 3 a 6 meses, não receber amor, ou o amor que é dado, ela não receber, não aceitar o amor, ela entra no quadro chamado hospitalismo e morre. Ou seja, se não tiver amor, o ser humano não vive. Então você tem pelo menos um motivo para agradecer de estar vivo. Ou seja, no mínimo você foi amado. Com um mínimo de amor para estar vivo. Maravilha, né? Então, o amor é extremamente importante e necessário. Mas o que é o amor, né? E eu costumo fazer essa pergunta, porque o amor é uma coisa que cada um fala o que quer e entende, de fim, o que quer e entende. E eu, de repente, tenho uma pessoa, entra no consultório, mas uma moça, uma só, ela está com uma toma no rosto, começa a chorar, eu acalmo e aí a gente tenta estabelecer um diálogo, pergunto o que aconteceu, eu sinto que ela está com dificuldade de falar o que aconteceu, e quando ela revela o que aconteceu, ela diz que foi agredida pelo marido. Eu então chamo esse marido para conversar, e ao conversar com esse marido, eu pergunto para ele o que, que aconteceu, por que, que ele fez isso com ela? Ele olha para a minha cara e fala assim: olha, eu fiz isso porque eu amo minha esposa. Maravilha, né? Estou dizendo que amor é o que é importante, e ele fez isso porque ama. Então ele tem que definir amor. Porque em nome do amor a gente pode estar destruindo relações. A gente pode estar acabando com o filho, acabando com o relacionamento, usando o amor. Então a gente vai usar como referência para entender o que é o amor exatamente a Bíblia. E a gente vai ver lá em 1 João 4:7, onde João fala exatamente que Deus é amor. Então, se Deus é amor, a gente vai buscar nele o referencial. Por que, que a gente vai buscar isso? O objetivo hoje aqui é fazer você refletir na sua capacidade de... Como é que está a sua capacidade de se relacionar? E a gente vai saber se a sua capacidade de se relacionar é boa ou não. Não é porque você é expansivo. É pela sua capacidade de amar. Eu posso não ser expansivo, ser mais introvertido e ter uma melhor capacidade de me relacionar do que alguém que é extrovertido. Por quê? Porque a minha capacidade de amar é melhor do que a do outro. Então a gente vai analisar como é que está a minha capacidade de me relacionar a partir desse elemento do amor. Um objetivo fazer essa análise, você olhar para você, perceber o que você tem de bom nesse aspecto e aquilo que precisa ser melhorado. E aí lançar o desafio de você melhorar aquilo que é necessário melhorar. Vamos lá, 1 João 4:7. João começa falando assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus e procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João começa a dar uma dica muito importante aí, né? De como a gente se relaciona. Você lembra? O amor tem que estar presente na relação. Porque o amor falado, de boca para fora, não tem sentido. Amor é relacional. Então eu vou ver na relação a sua qualidade de amor. Olha como o João se relaciona com a gente hoje. De uma maneira carinhosa, ele começa a falar: amados, queridos, filhinhos, dependendo da tradução. Ele dá uma dica: como é que a gente se relaciona uns com os outros? Como é que eu trato a minha esposa, meu esposo? É querida, beijinho, do amor. Como é que a gente se relaciona? Hoje a gente já começa a chamar: ô coisa, vem cá. Ô baixinho, vem cá baixinho, ô barrigudo. E você já percebeu que a gente tende a pegar um aspecto negativo do outro, maximizar isso, aumentar, e aí perturbar o outro nesse aspecto? A gente chama isso de uma brincadeira sem amor. É isso que fala, uma brincadeira com amor. Tem brincadeira com amor, brincadeira sem amor. Não se esqueça, a sua capacidade de se relacionar tem a ver com a quantidade de amor que você coloca nessa relação. Então, se você tem muitas brincadeiras sem amor, a sua capacidade de se relacionar está muito ruim, apesar de você ser um brincalhão. Normalmente a gente acha que alguém é brincalhão, tem uma boa relação. Não, a relação não é medida por isso. A relação é medida pela capacidade de amor que eu coloco nessa relação. E aí ele vai falando de uma coisa triste, no versículo 1 João 4:8, diz assim: quem ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que é? Isso. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso que é triste, né? Você não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. É triste isso? É triste. Eu posso estar na igreja, frequentando uma igreja, ler a Bíblia, frequentando semana de oração, fazendo tudo isso e não conhecia Deus? Posso? Posso. O fato de eu estar na igreja não quer dizer que eu conheça Deus. O fato de eu ler a Bíblia não quer dizer que eu conheça Deus. Deus está dizendo aí, quem ama, conhece a Deus. A gente tem um relato na Bíblia de uma pessoa que frequentava a igreja, mas não conhecia Deus. Falava em nome de Deus, mas não conhecia Deus. O nome desse rapaz chama Saulo. Saulo frequentava a sinagoga, era um coração duro, né? Se alguém estivesse fazendo alguma coisa errada na igreja, ele já ia lá dar uma bronca. Porque tem uma característica das pessoas que não têm o amor. Elas se preocupam com coisas. Pesquisas mostram que pessoas que não amam, elas focam as coisas. Pessoas que amam, elas focam as pessoas. A gente chega a uma conclusão que a sociedade de consumo vive da sua dificuldade de amar. Quanto menos mais dificuldade eu tenho de amar, mais eu vou consumir coisas, mais eu vou me importar com as coisas. Então, se a sociedade estiver doente, melhor ela estará consumista. Essa é a ideia. Né? O reino de Deus é o contrário. Quando você ama, você se preocupa com as pessoas. Paulo não tinha ainda, Saulo não tinha ainda essa qualidade. Porque ele não amava. Pregava o nome de Deus. E se alguém estivesse falando mal da igreja, ele ia lá, batia, e isso ia até mandar matar. Tão duro que ele era. E as pessoas até podiam estar olhando para ele na igreja, não, esse aqui é um cristão zeloso, né? Não deixa acontecer nada de errado na igreja. Eu gosto desse rapaz. E qualquer coisa que sai fora da igreja, ele vai lá e conserta. Mesmo que acaba com as pessoas, né? Tem muita gente acabando com as pessoas em nome de Deus e achando que isso é amor. Isso não é amor. Paulo, um dia, em Damasco, se encontra com Jesus. Tem um encontro, o relacionamento, aonde ele cai em si e percebe que ele não tinha amor. E aí, Paulo deixa de ser Saulo, deixa de ser Saulo, posso se chamar? Paulo. Se você olhar Paulo, Paulo agora está preocupado com as pessoas, fortalecer a fé das pessoas, é outro referencial, né? Então isso é extremamente importante. Mas vamos lá. 1 João 4, agora 10 e o 11. Ele fala assim: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ele fala: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. De que maneira Deus nos amou, pessoal? Como é que está escrito assim? Aí. Ele deu. Aí vai João, se eu não me engano, 3,16. Ele amou o mundo, que ele deu o filho dele para morrer, para que você não mereça e tenha vida eterna. Ele deu. Ele falou: amar é a capacidade de dar. Quanto mais você dá, quanto mais você doa, você tem essa capacidade de amar. Olha que coisa linda. E olha o que ele está falando. E não é dar qualquer coisa. É dar o que você tem de melhor. Olha que legal. Dá o que você tem de melhor. Será que eu estou dando o meu melhor tempo para Deus? Eu costumo dizer, né, que dar o que você tem de melhor não é uma tarefa tão simples, né? A gente faz campanha para a igreja, seja para frio, seja para na época de Natal, dar brinquedos para as pessoas carentes, roupa para as pessoas carentes. O que a gente faz? A gente abre a roupa, pega aquelas roupas que não servem mais e aí dá para as pessoas. Aí fala para o seu filho: pega esses brinquedos que você não usa mais, vamos doar para as pessoas. Isso é amar as pessoas?
É?
Não. Isso não é amar as pessoas. Você está desfazendo o que não presta. Deus está dizendo que amar as pessoas é dar o que tem de? Dar o que tem de? Esse brinquedo quebrado é o que você tem de melhor? É? Essa roupa que você já não usa é o que você tem de melhor? Não. Isso não é amar o outro. Deus está dizendo amar o outro é dar o que tem de melhor. Por isso que algumas pessoas chegam para mim e dizem: eu não entendo o que você. Eu não entendo o meu marido. Porque meu marido, as pessoas chegam para mim e dizem assim: mas seu marido é uma pessoa tão calma, tão paciente, tão tranquila. Puxa, que marido, ela dá comissão, ela calma a pessoa. Aí a esposa fica pensando assim: é, você não parece lá em casa, perde a paciência rápido. Estoura com qualquer coisa. Ou seja, o meu melhor eu não dou para a pessoa que eu disse que eu amo. Amar é dar o que você tem de melhor. Algumas pessoas também, minha esposa, meu marido não entende, porque
As pessoas dizem que ele é bem prestativo. Nossa, que maridão, que sortudo você, maridão, hein? Prestativo, ele ajuda na igreja. Pessoal, se precisar carregar o piano, ele é o primeiro lá. Fala, pode deixar comigo que eu carrego. Olha que maridão. E ela fica pensando, estou há 3 meses lá convencendo ele a trocar lâmpada e nada. Ou seja, ele não se dispõe a dar o melhor dele para o outro, né? A melhor palavra de carinho você dá para quem? A melhor paciência com o meu chefe. Em casa não. Se ela não é seu chefe, ele tem em casa. Você entende? A gente dá o que tem de melhor para quem a gente ama. É isso que Deus está trazendo esse conselho. E ele avança. 1 João, agora vamos lá para o 18, ele diz o seguinte. 1 João 4, 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem não está aperfeiçoado no amor. Olha que coisa. Tem gente que tem medo, pessoal. Movido pelo medo. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Quando você está querendo estabelecer medo nas pessoas, você está afastando essa pessoa de quem? De Deus, viu, pessoal? E quanto mais medo, mais a gente se afasta de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, quanto mais eu mostro, amém. Jesus diz que a família dele, que obedece a ele, obedece por causa do quê? Do medo ou do amor? Do amor. Então tem pai que coloca medo no filho. Tem filho que tem medo do pai. E tem mãe que ainda reforça o medo. Você sabe que seu pai se deve te matar, né? Calma com você. E aí reforça mais ainda. E essa relação não tem uma relação saudável, né? Tem ação de igreja que tem orgulho de saber que os jovens têm medo dele. Ah, isso aí ninguém vê, cara. Ninguém vê dele, não tem medo. Como se isso fosse sinal de espiritualidade, de crescimento. Medo não produz crescimento espiritual. O que produz crescimento espiritual é o amor. As relações são estabelecidas no amor, não no medo. Então, quando uma esposa tem medo do marido, ou um esposo tem medo da esposa, tem esposa que fala, poxa, não chama do marido, não, começa não, a minha esposa não, precisa ficar assim, começa a minha esposa, é uma fé. Então, deixa ela fora. Tem medo do processo. Onde tem medo, não tem amor. E ele continua e vai dizendo uma coisa interessante, né? Lá em 1 João 4, 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio a seu irmão, o que que é? Quer dizer, mentiroso. Deus, não fica enrolando. Não quer dizer que você ama a Deus, mas você fica com ódio, com raiva, tá? Quando o outro não faz o que você quer. Quando as coisas não saem como você quer em casa. Quando sua esposa ou seu esposo não faz exatamente o que você quer. Quando sua esposa resolve ir para o shopping, você não quer ir para o shopping. Quando seu filho não vai bem na escola e você fica com raiva disso, porque você dá tudo para ele e ele ainda não vai bem na escola, que raiva, ódio. E ainda depois você diz que ama a Deus. Que interessante, né? Deus do céu, não existe. Precisa rever esse conceito. E ele termina falando de uma coisa que eu acho que é importante a gente rever isso aqui. Ele fala o seguinte. E dele, no 21, né? 1 João 4, 21. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, faça o quê? Ele também é seu irmão. Isso é um mandamento. É um mandamento. A gente gosta do mandamento, nós somos uma igreja que gritamos o mandamento. Mas parece que o mandamento só tem dois, né? É o sábado e não adulterar. O resto pode fazer tudo. Não. Deus está dizendo, ó, se você não for capaz de amar, você não cumpre o mandamento. Agora eu fiquei pensando, por que será que a gente não se preocupa? Você já viu alguém sair de cigarro na igreja porque ele não ama o filho dele? Porque ele não ama a esposa dele? Porque ele não ama, ela não ama o esposo? Porque ele não ama o amigo dele, o irmão da igreja? Alguém já viu isso? Não, a gente se preocupa com esse processo. E aí, vamos começar também a definir alguns conceitos, essa questão do amor, porque parece que as pessoas falam assim, mas Augusto, as pessoas chegam no consultório comigo e falam assim, Augusto, eu não amo mais a minha esposa, eu não sinto mais esse amor. Porque ela, antes tinha mais amor, agora não tem, agora não sinto, quero me separar. E aí eu faço, devolvo uma outra pergunta. Eu falo assim, me responde o seguinte: você está dizendo para mim que você escolheu não mais amar sua esposa, é isso? Não. Eu até falo, mas eu não sinto mais nada, sabe? Fui eu não sinto. Aí eu falo, ó, amor não é isso. Amor é uma decisão. Você decide amar alguém. Tá? Claro que eu não tenho esse poder. E aí eu vou buscar em Deus poder para decidir, para tomar essa decisão, para fazer a decisão de se concretizar, que é amar essa pessoa. E isso é importante. E quando eu decido amar, tem quatro elementos presentes no amor que você precisa fazer se você quer amar. Se vocês agora avançando a análise, começar a entender como é que funcionam esses quatro. Será que eu tenho esses quatro elementos? Primeiro você tem que tomar a decisão, né? Realmente eu decidi que eu quero amar a minha esposa. Eu decidi que eu quero amar o meu esposo, os meus filhos. E a gente tem, não pode esquecer o voto que a gente faz, né? Porque o voto que a gente faz, a gente está na igreja bonita, na cultura toda, e a gente diz que a gente vai amar na pobreza e na riqueza. Na riqueza e na pobreza, não é isso? Tá? Como faz isso? Na doença, na saúde e na doença. Beleza? E quando ela está na doença? Não é uma doença física, por exemplo. Seu marido está no egoísmo violento, isso não é uma doença? É ou não é? É. E aí, vou amar esse rapaz? Não, ok. Aí está vendo demais. Não fez uma decisão de amar? Hã? Fez ou não fez? Seu filho está numa doença de rebeldia danada, e aí eu vou amá-lo? Você entende? É uma decisão. E aí, para melhorar a decisão de vocês, a gente vai ver esses quatro elementos. Eu vou pegar um momento da Bíblia, um momento de grande amor, mas não vou falar do momento que Deus morreu pela gente. Eu vou falar do momento que Deus construiu a gente. Sabe por quê? A gente está falando do Dia das Mães, né? Dia das Mães, lembra o quê? O dia que eu nasci, né? Porque lembra que eu existo, que eu sou filho. E o dia que você nasceu, teoricamente, deveria ser um dia que teve muito amor, né? Porque o seu nascimento representa, teoricamente, deveria representar o quê? Uma demonstração de amor do seu pai para com a sua mãe e da sua mãe para com o seu pai. Eles se amaram tanto que uma noite explodiu lá e aí você ganhou a corrida e nasceu, ó, beleza? É muito amor o dia do nascimento, porque teoricamente deveria demonstrar isso, né? Agora você imagina o dia que o ser humano foi criado. Teve muito amor, vocês acham? Muito amor. Explodiu o amor do universo. Tá? E aí tem quatro elementos presentes nessa explosão. O primeiro elemento é que quem ama cuida. Cuidar é fazer o outro crescer, se desenvolver, brilhar, se transformar numa obra de arte. Jesus, quando criou, ele criou uma obra de arte ou uma porcaria? Hã? Uma obra de arte. Ah, grande amor. Ele cuidou cada detalhe. Você já viu o detalhe dessa flor? Que uma coisa linda. Quem cuidou desse detalhe? Tem uma demonstração de amor, né? Ele cuida. Sabe, é importante ter uma flor dessa linda. Jesus cuidou. Eles vão colocar flores para os seres humanos? Porque quem ama está preocupado com o outro. Olha que legal. Quem ama não está preocupado consigo, está preocupado com o outro. Aí eu vou, eu sei que eles precisam de sol, porque o sol dá alegria, tem vitamina D, vai criar um monte de coisas, né? Então vamos criar o sol? Aí eles agem sol, agem mais, e ele foi construindo verde, tranquiliza, ele foi pensando na necessidade de cada ser humano, e aí ele foi cuidando, para que ele se sentisse bem, quem ama cuida. Mas ele faz um corte nessa relação. Porque na hora que ele vai construir o ser humano, ele muda. Ele não diz assim, haja ser humano. Ele muda. E ele muda porque ele quer ensinar para a gente que coisas são tratadas de um jeito. A gente se relaciona com coisas de um jeito. E se relaciona com pessoas de outro jeito, completamente diferente. Não dá para se relacionar com as coisas na mesma dimensão que a gente se relaciona com as pessoas. Tem gente que valorizam mais as coisas. Tem filho que morre de inveja do sofá da mãe, do tapete da mãe, da sala da mãe, porque a mãe tem tanto carinho com aquilo, tanta preocupação, tanto cuidado. que ele gostaria de ser aquilo. Porque ele pensa assim, se eu fosse isso, eu teria todo esse cuidado, esse carinho, essa atenção. Tá? Tem esposa que morre de inveja do carro do marido, né? Porque ele tem tanto carinho, tanto chandeiro, tanta tempo lá, um beijinho, né? Pula, um carinho, uma coisa. E se ela sair arranhar o carro, uma semana sem falar, cara feio. Como se as coisas fossem mais importantes do que as pessoas, né? Quando a gente está focado nas coisas, a nossa capacidade de amar está muito baixa. Quando a gente começa agora a se importar com as pessoas, a nossa capacidade de amar está começando a vir mais. E Deus mostrou esse efeito. Aí ele toca. Interessante. Quem ama, cuida. Eu preciso cuidar, tocar. Tocar para que ele seja muito bem cuidado. Ele toca, coloca o olho, uma boca, um nariz, uma perna. Aí ele vai. Olha que ele acaba uma coisa linda, maravilhosa. Jesus tocava as pessoas, ele gostava de tocar as pessoas. As pessoas precisam ser tocadas. O toque representa amor, carinho. Eu pergunto para algumas pessoas no consultório se elas foram tocadas. Algumas têm uma dificuldade muito grande de lembrar. Acho que não, elas não foram tocadas. E quando elas lembram assim, ah, sim, eu apanhei bastante. Ah? Ou seja, o toque tem um toque prazeroso, né? Toque de afeto. E nas relações, homem e mulher? É preciso ter toque. Eu preciso tocar o cabelo da minha esposa. Ela precisa tocar o meu cabelo. Eu preciso abraçá-la. Eu preciso tocar o rosto dela. Ela precisa tocar o meu. A gente se toca. Ah, só para que a gente vai fazer sexo, a gente faz isso. Não, não estou falando isso. Eu estou fazendo a troca como uma estratégia para o meu interesse. Isso não é amor. Quando eu faço algo pensando em mim mesmo, não é amor. Agora, quando eu faço algo pensando só no outro, porque eu percebo que a minha esposa se sente feliz quando eu olho para ela e dou um abraço gostoso nela. Quando eu olho nela e faço um carinho no rosto dela, ela se sente bem. Nós não vamos fazer sexo por causa disso. Eu não tenho nenhum interesse nesse sentido. Eu estou interessado na minha esposa, em ela ser feliz, porque eu estou cuidando da minha esposa para que ela cresça, ela brilhe. Isso é amar. Olha que coisa interessante. Aí Deus não. Jesus tocava as pessoas, e o próprio Jesus fazia as pessoas se sentirem bem. E quando acaba de construir a criação, né? Quando acaba de construir a criação, Deus olha e fala, ele dá um toque emocional. Ele olha e diz: isso tudo é muito bom. Isso é elogio. Para quem não sabe, o nome disso é elogio. Ok? Você sabe o que é elogio? Sabe? Tem gente que não faz isso há anos, nem sabe. E elogio é quando a gente olha para uma pessoa e vê os aspectos positivos dela e fica encantado e fala: que linda essa rosa, olha que cor linda, que maravilhosa. A rosa não vai ficar embaidecida, orgulhosa por causa disso, porque não é isso que gera orgulho no ser humano. O elogio não gera orgulho no ser humano. O que gera orgulho no ser humano é que eu começo a dizer para a rosa que ela é melhor que todos. Aí é orgulho. Mas eu não estou dizendo para a rosa que ela é melhor que todos. Que ela é superior aos outros. Eu estou dizendo que ela é linda. Então, eu preciso elogiar o meu filho. Eu preciso elogiar a minha esposa. Eu preciso elogiar meu esposo. E quando eu tenho que fazer isso? Quando eu tenho que elogiar a minha esposa? No dia de casamento, de preferência, né? Ou quando eu quero sexo com ela, também. Estratégia. É? Quando é que eu tenho que elogiar, pessoal? Você já elogiou hoje? Olhou para sua esposa hoje e falou: nossa, está linda. 30 anos casado, você continua maravilhosa. Olha, não é? Isso é demonstração, não. Isso faz a sua esposa brilhar ou não? Ela brilha com um negócio desse ou não? Hã? Não? A gente já esqueceu de brilhar, né? Não sabe nem como é que é esse negócio. Mas é gostoso, faz brilhar o olho, fica assim, nossa, maravilha. Isso é amar. Amar significa cuidar do outro crescer, né? O outro se desenvolver. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar esse toque emocional. Toque emocional é tremendo. Eu tenho um exemplo de um paciente chegou junto com a esposa com quadro depressivo. E ele então, ele estava de uma pasta, abriu a pasta, tirou lá quatro folhas de papel maço, escrito, feito os versos, entregou e falou: tá aqui, ó, todos os problemas da minha esposa, deixa que a gente casou. Que beleza. Você entender o que ela está passando? Eu já desisti, já falei tudo para ela. Você falou que para ver se você casou, deixa eu fazer. Eu não adianta nada. Faltou o problema que ela tem, não vai mandar. Vamos ver se você resolve. Você imagina o que é conviver com uma pessoa do seu lado, que o tempo inteiro só vê a sua falha, o seu problema, a sua dificuldade. Só critica, só vê as suas falhas. Como é que você fica? Você cresce, é isso? Hã? Não, você vai murchando, deprimindo, deprimindo. E ninguém aguenta. Tem alguém do lado que só vê os meus lados negativos. Eu tenho lado negativo? Tenho. Mas se a gente for todo dia só olha o meu lado negativo, não aguenta. Entendeu? Deus faz isso com você? Eu gosto de uma cena interessante. Está lá um jovem, um problema sério, morrendo de medo, dentro de um lugar escondido, né? Lá malhando o trigo, que ele queria malhar a uva, que era o lagarto, que era o gideão. Ele está morrendo de medo, escondido. Aí aparece o anjo do Senhor e dá uma bronca em Gideão e fala: rapaz, tem um jovem adventista, que é isso, travador ainda, não pode ter medo. Foi isso que ele falou? Foi? Não. Mas o cara está morrendo de medo. O jovem não pode ter medo. Imagina ainda, jovem cristão. Ele está lá morrendo de medo. E Deus aparece para ele e fala para ele o quê? Esse cara, seu jovem, jovem de valor. Aí o cara já. Ele nunca percebeu isso porque ele não tinha isso em casa, né? Ele ficou, essa pegadinha de Deus, que eu sou o cara. Um monte de coisa errada acontecendo na minha vida, o senhor veio dizer que eu sou o cara. Tudo acontecendo errado, em casa está uma confusão, meu pai brigando com a minha mãe, e o senhor dizendo que o senhor está comigo. Se o senhor tivesse comigo, essa confusão está aí em casa. Maior confusão, o senhor sabe como é que é lá em casa, o senhor vai dizer que o senhor está comigo. Ele deu uma bronca em Deus, está escrito, não está nada. E se fosse você, Deus, ouvindo essa bronca desse jovem, o que você faria? Com amor ou sem amor, né? Sem amor, a gente vai dar outra bronca nele. Mas você pensa o quê? Só porque virou adolescente, agora pode falar? Só porque achou que é jovem, agora entrou na faculdade, agora dá nisso. Aí a gente começa a colocar o negativo do outro e bater boca com o outro. Foi assim que Deus falou? Não, olha que interessante. Deus vê esse jovem, né, questionando. E aí Deus chega para ele e fala: vá nessa sua força. Esse cara é bom demais, esse jovem é poderoso. Porque para questionar Deus não é qualquer um, não. É força para fazer isso. Deus sabendo o que ele tem de bom, o que ele tem de positivo. A gente não, a gente está vendo o que ele tem de negativo. Isso é um rebelde, esse cara. São os adolescentes. É um terrível, essa idade. Aí a gente já começa até com nada. E se eu ouço só que eu sou terrível, que eu não presto, que eu só tenho problema, isso faz eu crescer? Não. Não é? E a gente viu aqui, tem duas respostas: ou você deprime, ou você fica violento. No caso de alguns adolescentes jovens, eles têm de ir para a violência. Alguns deprimem. Mas outros vão para a violência. Ou seja, aí vão agredir. Então isso é importante, né? Entender esse conceito. Deus está dizendo, ó, quem ama, cuida, para que o outro cresça, se desenvolva dele. Mas não adianta só cuidar. É preciso ter esse segundo elemento. É preciso ser responsável. O que é ser responsável? Ser responsável é suprir a necessidade do outro. Suprir a necessidade do outro. Eu estou cuidando dessa flor, eu preciso saber se ela precisa de mais água, menos água, precisa de sol, menos sol. Não adianta colocar água achando, não morre, porque tem muita água. Qual é a necessidade do outro? Você sabe a necessidade da sua esposa, do seu esposo, do seu filho? Olha que cena linda. Deus chama Adão, vem cá. Está vendo aqui esses animais todos reunidos? Ah, não, desculpa, não é esse não. O que eu quero trazer é o conceito assim. Deus constrói Adão, 4 metros de altura, né? Aquele homem bonito, inteligente, capaz. E aí aquele homem está lá com tudo do bom, tudo do melhor, né? Ele está no paraíso. Tudo do bom e do melhor. A melhor tecnologia. O melhor endereço do planeta, que está no Jardim do Éden. E esse Deus olha para Adão e vê Adão cabisbaixo, anulado lá no canto. Triste. O que está acontecendo com Adão? Você lembra? Quem ama supre a necessidade do outro. Isso é ser responsável, suprir a necessidade. Ele construiu o sol, ele construiu as plantas, ele construiu os animais, ele construiu tudo. Estava faltando o que para Adão? Qual era a necessidade de Adão ali, que só para mais? Ele tinha tudo. Faltava o que para ele? A mulher. Né? Só uma mulher. Faltava para Adão a capacidade dele de amar. Se ele não tivesse alguém, ele não seria capaz de amar. Agora, olha o interessante. Ele tem tudo do bom e do melhor. Se você encontra alguém na igreja assim, tudo do bom e do melhor, e essa pessoa está triste, começa a falar para você, olha, eu estou bem, estou mal, o que a gente faz? Com amor ou sem amor? Sem amor, como é que a gente faz? A gente dá uma bronca. Irmão, não pode ser assim. Você tem tudo bom. Olha a sua casa. Olha se você tem tudo. Tem dois carros. Tem não sei o quê. Tem tudo bom. Não pode ser assim. Cristão não pode ser assim. Tem tudo. Hã? E para apelar mesmo, para detonar, aí a gente fala assim: você não tem Deus, irmão? Não pode ficar assim, irmão. Deus fez isso com Adão? Adão tinha Deus? Tinha. E por que ele estava abaixo? É, uau. Sabe que Deus não ficou olhando a cara dele assim? Ah, sempre eu. Sente. Isso. Dá para colocar o que fazer? Vai se divertir aí. Né? Não. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E quem ama sofre a necessidade. Então, em vez de eu ficar julgando, eu vou tentar entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa. O que está faltando na vida dessa pessoa? Ah, o que está faltando? Aí chega uma pessoa deprimida, esposa vem junto, e ele não entende porque a esposa está deprimida. Ele faz esse discurso. Alguns falam, gente, é uma pessoa boa, a gente é bem vivida, tem duas caras, uma pai, uma aqui, tem uns caras, tem pegado, tem nunca. Ele deve ser cristão, está dando uma igreja, não tem um tio dela para cima. Aí eu falo para ele, qual a última vez que você falou para ela, eu te amo. Por que isso não é? Ah, não me lembro. Ele fala, não me lembro, faz muito tempo, né? Segundo, eu tenho que convencer ele que ela, apesar de ter tudo, precisa ter uma relação que tem amor, né, pessoal? Sem amor, as pessoas ficam doentes. Deus olhou para Adão e disse: sem amor, Adão vai ficar doente. Então agora eu preciso fazer ele amar. E só tem um jeito de fazer ele amar. Construir quem? Porque é o seguinte, por que ele não construiu outro homem para ficar jogando bola com ele? Aí você resolveu o problema de solidão. O que é o amor, pessoal? O amor é trabalhar numa relação do diferente. Você é capaz de amar como diferente, né? Amar o igual é meio narcisismo. É amar você mesmo. Quando eu vou trabalhar numa relação igual, sabe aquela história? A gente é bem narcisista, né? A gente vai para a escola, para a faculdade, a gente senta junto de quem, pessoal? Ninguém senta junto. Aquela turminha que é igual a mim, que conta as mesmas piadas que eu conto, e que ri das minhas mesmas piadas, né? A gente não vai sentar junto de alguém que tem uma piada que eu nem consigo rir. Né? Você entende? Então a gente tenta buscar gente igual. E tem valor esse amor? Fala com a os gentios fazem isso. Amar. Igual, gentios já fazem isso. O valor é amar o diferente. Então, por isso que Deus constrói. Agora vamos lá com a coisa linda. A gente aprendeu aqui que quem ama dá o que tem de ótimo. Olha que coisa linda. Deus, ao construir o ser humano, Adão, ele constrói com matéria-prima? Terra. Quando ele vai construir a mulher, usa com matéria-prima? Carne e osso. É muito melhor essa matéria-prima? Não? É. Muito melhor. Então, se a lógica diz que quem ama dá o que tem de? Deus amando Adão deu o que tinha de? Ih, o pessoal não se convence, né? O pecado é uma desgraça, né? Para a gente perder a noção, né? Deus, quando constrói a mulher, constrói o que tem de melhor. Eu, como homem, fico feliz. Deus me deu o que tem de melhor. Me deu qualquer olha que coisa linda. Assim como ele mandou salvar, não qualquer porcaria, ele mandou o que ele tinha de melhor. Então, um homem que é regenerado por Deus consegue olhar para uma mulher e perceber que é o que tem de melhor. Ele valoriza a mulher. E você só é capaz de amar aquilo que você agoniza. Se você não é capaz de valorizar aquela mulher, sendo diferente de você, você não é capaz de quê? De amar. Isso é importante, né? E necessário esse processo. Porque quem ama, respeita. E Deus trabalhou, quem ama, se responsabiliza. Deus supre a necessidade de Adão. Adão precisava amar, ele constrói. A mulher, um ser maravilhoso, para ele poder amar. Agora, olha que coisa, porque ele tira osso e carne. Deus está ensinando para ele uma coisa poderosa. Ele apresenta a ela, virou, nossa, que coisa linda, né? O paraíso não tem nada igual, uma mulher inteligente, capaz, forte, tremendo. E Deus deve ter perguntado, você gostou do osso? Ele, maravilha, pois é. Eu a criei para que suprir a sua necessidade. Olha que maravilha essa notícia. Para alguns machistas que estão sentados no banco, eles ficam felizes de ver o banco. Ah, que legal. Então agora você está em casa, no meu sofá, e fica: mulher, cadê meu chinelo? Mulher, cadê meu suco? Foi suprir a minha necessidade. Qual é a necessidade? É bom deixar claro, né? Qual é a necessidade de Adão? Qual é a mesma? Amar. É essa necessidade que Deus falou, olha, construir ela para que suprir a sua necessidade, você precisa amar. E para você nunca esquecer disso, ela só vai ser feliz, maravilhosa que ela é. Só por quê? Sabe por quê? Porque você se doou para isso. Você teve que dar carne e osso. Se você não for capaz de se doar para sua mulher, ela não vai ficar linda, maravilhosa. Então ele está dando a dica: se você não for capaz de amá-la, ela vai ficar como? Mal. Ou agressiva ou depressiva. Não tem reação diferente. Tá? Olha que coisa linda. E aí Deus falando: você é o homem. Homem. Gosta de ser homem, né? Legal, é importante isso. E aí disse: pode ser homem porque tem o poder, porque sou cabeça, né? Sou o primeiro. Então sou o primeiro, cabeça. E é mesmo. Deus falou. Agora sabe o que é seu cabeça? Cabeça é o seguinte: está vendo esse dedo aqui, essa mão mexendo? Ela mexer, primeiro passa para onde? Pelo meu cérebro. Ok? Cabeça está dizendo isso. Porque se a minha mão começar a mexer, tem que não passar pelo meu cérebro. Formação, eu estou com algum problema, né? Ela está mexendo, meu cérebro está dizendo não, ela está mexendo. Okay? Então, como Deus está dizendo, você é a cabeça, está dizendo o seguinte: olha, parte do homem. Primeiro, fazer o quê? Amar a sua mulher. Você ama, você fala coisas lindas para ela, você faz coisas lindas para ela, você valoriza ela, ela recebe isso, processa e devolve para você. Olha que coisa. E se você for ver a relação entre a igreja e Deus, é entre um homem e uma mulher. Quem é a mulher na igreja? Na relação, a igreja, né? Quem é a igreja? Quem é o homem? Deus. Aí Deus fala o quê? A igreja só pode amar aquele homem por causa do quê? Porque primeiro aquele homem amou a igreja. Olha que coisa. Então Deus faz assim: a minha esposa depende de mim para ela ser feliz, contente, né? Nesse aspecto de como mulher, né? Estou falando como mulher, que é desejada por um outro homem. Por um homem, né? Essa relação de amor. Então o que acontece? Tem uma responsabilidade muito grande, né? Nós homens precisamos aprender a amar, né? Porque as estatísticas dizem que por mais que você tenha depressão hormonal, que de cada 10 pessoas que têm depressão, 8 são mulheres, têm a depressão hormonal, tem uma coisa aí, mas é uma proporção que deve ter sido. Vocês não acham, não? Você acha que os homens estão amando com essa coisa toda? Hã? Não, o caso aqui, né, pessoal? Mas é bom a gente ficar atento a isso, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muito vai acontecer o quê? Vai se esfriar. Tá? E aí, entrando finalmente, as duas últimas questões. A penúltima é: quem ama, respeita. Que é isso que eu ia falar. Respeitar é aceitar o outro como o outro é. Respeitar é aquela cena que Deus chama Adão e fala: Adão, está vendo esses animais todos reunidos aqui? Olha, eu construí para você. E como eu sei que você é um cara inteligente, capaz, afinal de contas, o show vai, eu quero que você vá lá, que interaja com ele e dê um nome. E o nome que você der vai ficar. Como é que se sentiu esse filho? Valor usado. Amado e respeitado, que é o nome que deve ficar. Tem filho que quando o pai pede para fazer um negócio desse, ele já fica morrendo de medo. Meu pai pediu para fazer, meu pai é bravo, meu pai é aqui. Como é que é? Ele fica morrendo de medo. Adão ficou assim? Não. Adão ficou. Aí ele vai tranquilo, olha para aquele animal com pescoção, pernão, e vai chamar a girafa. Girafa, beleza. Deus ficou feliz, contente. Deus podia ter dado um nome mais inteligente, Tereza é mais inteligente. Mas ele não fosse comparando. Se fosse eu, ele tinha dado um nome melhor. Como é que dera? Ele puxou a mãe e dá essas coisas. Aí começa, né? Você entende? Quem ama, respeita. Aí eu grito assim, saber se você respeita. É só ensinar sua esposa a dirigir. Homem, ensinar a esposa a dirigir. Se passar no teste, beleza, respeita. E mulher, para saber se respeita o homem. Ele resolve ajudar lá na cozinha. Ele vai lavar a louça do jeito dele, da maneira dele. Aí a mulher pega a louça, relava, você tira um fumo, relava a louça, e dando bronca porque ele colocou a louça do jeito errado. É do jeito errado, pessoal? O jeito dele é errado? Sabe? Aí entra no consultório, casal, e aí a filha é essa, vocês vão me ajudar. Um fica dizendo assim, Deus, fala para ela que o correto é colocar o sapato debaixo da cama. Não, eu falo para ele que o correto é colocar do lado. E aí, pessoal, o correto é colocar do lado ou embaixo da cama? A gente fala no armário, né? Pessoal, tem algum princípio envolvido aí? Não. Então não tem nada certo e errado. Tem maneiras diferentes de fazer. Ele lava daquele jeito e coloca a louça daquele jeito. Ela coloca o sapato baixo, o outro coloca do lado. Não tem princípio. Princípio que a gente diz, errado e certo. Não pode mentir, não pode roubar, não pode alterar, isso é princípio. Mas jeito de fazer, não posso. Desrespeitar o outro, né? O jeito do outro fazer. E se por acaso você pensa em mudar alguém, a melhor opção para mudar alguém é aceitar esse alguém como ele é. Deus me aceitou quando eu era pecador. E foi esse amor dele de me aceitar como pecador é que faz eu querer então ser transformado. É o amor dele que me constrange. Não é o medo, não é a falta de respeito. É o amor dele que me constrange. E fala, oh, e aí eu vou querer ser semelhante a ele, né? Vou buscar essa relação. Quem ama, respeita. Finalizando, quem ama, cuida. Quem ama, se responsabiliza. Quem ama, respeita. Quem ama, conhece. O que é conhecer, pessoal? Preciso conhecer o outro. Eu tenho tempo para conhecer as pessoas. Olha que cena. Deus vinha conhecer Adão e Eva em quanto tempo? Uma vez por semana, quando faltava o tempo na agenda. Quanto tempo? Todo dia. Duas vezes por dia, porque ele vinha na viração do dia. São duas virações. Duas vezes. Ele podia estar usando da prerrogativa da onipresença. Mas ser humano não é amado pela onipresença, é pela presença. Não adianta eu trabalhar como condenado e achar que meus filhos, minha esposa, acham que vão, apesar de não parar em casa. Não está em casa, mas eu sou pai, eu sou povo. Sabe disso? Não, ser humano não. Ser humano trabalha com a presença. Tá? Por isso que Deus estava presente duas vezes por dia. E aí para conversar, não sobre problemas, tá? Senão a relação fica uma coisa muito complicada. Para conversar sobre o quê? Sobre você. E aí, o que você sente? O que você achou? E aí? Vocês vão sair daqui e vão começar. O que você achou do sermão? Aí ela começa a falar, não gostei. Como não gostou? Você não aquele? Aí pronto, ela vai falar mais alguma coisa? Vai? Não. Entendeu? Conversar com o outro significa respeitar o outro. A opinião do outro. Se para você é uma besteira a opinião do outro, respeite a besteira do outro. Dá para entender? Por isso que a gente não conversa. A gente não se relaciona. Porque eu quero que o outro fale o que eu quero ouvir. Eu não tenho que me relacionar assim. Isso não é narcisismo. Não importa. Ela pensa assim, é uma maneira estranha de pensar para mim. Mas ótimo, quero falar para mim dessa maneira, para entender, para compreender. É uma maneira diferente. Não estamos falando de princípio, estamos falando de maneira diferente de pensar, de agir. Então, quando ela tem uma maneira de pensar, quando ela chega em pé no workshop, eu pergunto para ela, fazer o quê? Vai comprar o quê? Não, vamos pagar agora, Thiago. Se eu não respeito, eu faço como? Como passear? Vai no shopping passear? Que cabeça! Se tem nada para comprar, vai fazer o quê lá? Ela se sente respeitada? Não. E aí ele está querendo que ela seja o quê?
Homem, né?
Ela não é homem, graças a Deus, ela é uma mulher. Ela pensa diferente, um jeito diferente, vamos aprender a respeitar, essa é a ideia. Esses são os conceitos, só são quatro elementos básicos para a gente olhar para a gente e perceber como é que está a nossa capacidade de se relacionar. Tem um amor como fundamento. Tá? É isso que diz que você tem uma relação saudável, o amor. Não o fato de você ser extrovertido ou introvertido. Você pode até ser introvertido, mas não a capacidade de amar o outro. Tá? E agora a gente vai colocar vocês em contato com Deus. Esse é o objetivo. Você lembra o objetivo? Você vai olhar para você, ver o que você tem de bom de relacionamento e aspecto a ser melhorado. E agora eu preciso agradecer a Deus. Ó, você acha que legal, o Senhor tem me dado força nisso, beleza, agradece. E agora é o momento de chegar para Deus. Olha, seu Deus, está feio, né? Cara, preciso melhorar, né? E esse momento, você vai fechar seus olhos. Primeiro, antes de conversar com Deus, você vai fazer sua oração com você, sua reflexão. É, realmente isso aqui está legal, obrigado, você tem me dado força nisso, mas isso aqui eu preciso melhorar. Agora, se você fechar seus olhos e não botar nada de errado em você, você se denuncia para Deus. Você fala, Deus, o negócio está feito, né? Então, tem nada de errado, o negócio está mal mesmo. E a grande notícia, a boa notícia, é que quando a coisa está feia, está mal, Deus ama mais. Deus ama mais. Essa aqui é a melhor notícia, né? E quanto pior está, mais ele ama. Por quê? Porque é outro remédio. É só o amor, não tem outro. Então ele precisa aumentar a dose do remédio. Aumentar a dose do amor. Uma maravilha. Ok? Se você tiver coragem, peça a Deus. Sonda, meu Deus, e mostra que eu ainda não vi. Então vamos, você vai fazer a sua oração, eu vou fazer a minha oração. E aí eu vou dizer um amém, depois o amém eu faço a oração coletiva. Ok? Então como estamos? A gente vai inclinar essa fonte. E aí a gente vai olhar primeiro para a gente, agradecer a Deus pelo que ele tem mantido de bom. E agora, força para aquilo que precisa ser melhorado. Vamos. Amém, Senhor. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio estar na tua casa, com a palavra aberta, refletindo, Senhor, sobre a necessidade de melhorar, Senhor, esse elemento nas nossas relações que é o amor. Agradecemos, Senhor, que o Senhor nos ama tanto que deu o seu filho, para que ninguém aqui pereça no relacionamento, mas tenha um relacionamento eterno, marido, mulher e filhos, e amigos e irmãos. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado também por esse momento, por a igreja, por estar ouvindo e por estar silenciando, dando uma demonstração que foi a ti, Senhor. Agradecer por aquilo que o Senhor está dando força nessa capacidade de amar para que as relações fiquem mais saudáveis. E também, Senhor, foram a ti. Pedir que melhore, Senhor, determinados aspectos que nós temos que não tem nada a ver com o amor. E que nós precisamos, Senhor, que o Senhor mude, que o Senhor altere e coloque o amor. Queremos ter relações saudáveis, Senhor, na nossa família, para poder testemunhar essa relação para outros e que outros mais possam ver, Senhor, o poder maravilhoso do teu sangue efetivamente acontecendo na vida de cada um aqui. E que esse amor possa ser transportado para outros e outros. E essas pessoas possam tomar a decisão também de pedir isso. Fica conosco, nos abençoe, abençoa cada um aqui, cada visita, e nos traga à tarde para continuar refletindo sobre esse tema do relacionamento pais e filhos. Que a gente possa estar aberto também, Senhor, para receber essa informação. Tudo isso pedimos e já agradecemos, porque tenho certeza que o Senhor já está operando. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Amém.